às 19h30 do dia 9 de novembro de 2015, com a proteção de Deus e sob minha presidência, a vereadora Nega Castro, declaro aberta a 39ª sessão ordinária de exercício de 2015 e registro a presença dos vereadores Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Paulo Massolini, Salete Cadore e Vando Dalmas. Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata número 45 da 38ª sessão ordinária de 3 de novembro de 2015.
Às 19h30 do dia 3 de novembro de 2015, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 38ª sessão ordinária em 2015. Sob a presidência da vereadora Lenide Fátima Castro Pisato, presidente da mesa diretora, secretariada pelo vereador Nelson Pedro Mesomo, primeiro secretário da mesa diretora, registraram presença os seguintes vereadores: Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Paulo Massolini, Salete Cadore e Vando Dalmas. Havendo o número regimental, a presidente terminou aberta a sessão ordinária. E em conformidade com o artigo 118, parágrafo único do Regimento Interno, convidou aos vereadores e presentes a acompanharem a execução do hino de Serafina Corrêa. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 45/2015, da 37ª sessão ordinária de 26 de outubro de 2015. A seguir foi realizada a leitura do expediente. A. Matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício Gabinete número 453/2015, que remete ao projeto de lei número 90/2015. Que inclui projetos nas leis número 3129-2013, plurianual, número 3277-2014, LDO, e na lei número 3300-2014, LOA, e abre crédito especial, distribuído à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Ofício Gabinete número 457-2015, que remete ao projeto de lei número 92-2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Serafina Corrêa para o exercício de 2016, distribuído à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Ofício Gabinete número 465/2015, que remete balancete da receita, balancete da despesa e balancete de verificação relativos aos meses de setembro de 2015, remetido à assessoria contábil para disponibilizar aos vereadores para a consulta. B. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os seguintes líderes de bancadas: Nelson Pedro Mesomo, PP, Paulo José Massolini, DEM, Evandro Fábio Dalmas, PMDB. Em seguida, passou o seu grande expediente. Não houve matéria aptas para a votação na ordem do dia. B. Pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Nelson Pedro Mesomo, Paulo José Massolini, Salete Pinto Cadore, Vando Fábio Dalmas, Gilmar Faco e, por último, a presidente da mesa diretora, vereadora Lenide Fátima Castro Pisato. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Nelson Pedro Mesomo, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo na íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, pela presidente da mesa diretora e pelos demais vereadores.
Obrigada. Declaro aprovada a ata número 45 da 38ª sessão ordinária de 2015, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito, se necessário. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Poder Executivo.
Ofício Gabinete número 431/2015, que envia o projeto de lei número 86/2015. Que denomina o prédio público do bairro Alto Paraíso, de Centro Comunitário Alto do Paraíso e dá outras providências.
Encaminho o projeto de lei 86/2015 para as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social.
Ofício Gabinete número 473/2015, Serafina Corrêa, 4 de novembro de 2015. A sua excelência, vereadora Lenide Fátima Castro Pisato, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Assuntos. Resposta ofício número 173/2015, indicação número 2/2015. Prezados senhores, o município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ número 88597984/1080, com sede na Avenida 25 de Julho 202, em Serafina Corrêa. Neste ato, representado pelo prefeito, excelentíssimo senhor Ademir Antônio Presotto, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, vem, pelo presente, acusar o recebimento do ofício mencionado acima e, ao mesmo tempo, expor o que segue. Primeiramente, informamos aos vereadores subscritores do pedido que, no que se refere ao meio-fio, passeio público e calçamento no bairro Aparecida, desde há tempos, o Executivo está tratando do assunto, tendo sido realizadas várias reuniões com a comunidade, como pode se constatar pelas anexas cópias das respectivas atas. Destaque-se que é importante e de se incentivar que os vereadores tomem conhecimento do trabalho que o Poder Executivo vem fazendo em parceria com os munícipes, inclusive no que diz respeito à pavimentação, como é o caso em tela. Quanto à implantação de redutores de velocidade, informamos que o município está estudando a forma e a viabilidade técnica e, logo concluído o estudo, o mesmo será levado ao conhecimento da população, com implantação ou não de redutores de velocidade. Ressalta-se que é da Polícia Militar a responsabilidade pelo controle do trânsito. Sem mais, atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal. Ofício Gabinete número 474/2015, Serafina Corrêa, 4 de novembro de 2015. A Sua Excelência, vereadora Lenide Fátima Castro Pisato, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul. Assunto: resposta ofício número 169/2015, pedido de providência número 23/2015. Prezados senhores, o município de Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ número 88597984/1080, com sede na Avenida 25 de Julho 202, em Serafina Corrêa. Neste ato, representado pelo seu prefeito, excelentíssimo senhor Ademir Antônio Presotto, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, vem pelo presente acusar o recebimento do ofício mencionado acima e, ao mesmo tempo, informar que o município está sensível e atento a todos os segmentos da sociedade e, de igual forma, em relação ao Clube de Mães Ideal e ao Conselho do Clube de Mães. Contudo, considerando a Lei número 13.019 de 2014, cuja entrada em vigor está prevista para 16 de janeiro de 2016, as mesmas deverão constituir-se como pessoa jurídica e preencher os demais requisitos para ser possível a realização de parcerias voluntárias com a municipalidade. Sem mais, atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Obrigada, colega. Passamos às comunicações de líderes. Convido para que faça uso da palavra o vereador, líder da bancada do DEM, Paulo Massolini. Vereador Vando Dalmas, líder da bancada do PMDB.
Boa noite, presidente, aos colegas vereadores, ao público que nos assiste e às pessoas que trabalham nesta casa. Nesse espaço de líder, eu quero falar sobre conversando com alguns agricultores no final de semana. Cada 4 anos, a propriedade rural ela tem um licenciamento para renovar, certo? Que é uma licença de operação, enfim, de uma pocilga ou de um aviário. E conversando com um técnico que faz o levantamento desses dados e a possível... como é que eu posso dizer? O possível licenciamento, a renovação do possível licenciamento, e ele nos falou que a taxa do nosso licenciamento aqui está um pouco acima dos dos municípios vizinhos. É, isso por cima, eu pedi para o Menegucci agora imprimir a lei, eu não tenho elas em mãos ainda, a gente pode fazer através de uma indicação, enfim. Mas me parece que a diferença entre aqui e o Iguaporé, Iguaporé é R$80, aqui são R$600. Então isso é o que os agricultores estão pedindo. Se tem União da Serra, que eu não sei também, a gente pode pesquisar e fazer um preço médio para a gente ficar, então, se igualando com os demais municípios da nossa região. Obrigado.
Obrigada, colega. Vereador líder da bancada do PP, Nelson Mesomo.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, público que nos assiste. Obrigado pela presença. Eu gostaria, antes de mais nada, senhora presidente, de dizer para a Deise uma boas férias. Aproveita bastante, retorne com bastante vontade de trabalhar, que até o fim do ano nós temos bastante coisa para fazer. Acho que é um assunto importante que o vereador Vando levantou aí. Podemos até investigar, mas se não me falha a memória, essas taxas passaram aqui. A gente fez uma investigação nos municípios arredores, né? Mas vale a pena a gente ver, investigar, para ver se realmente há uma disparidade entre o nosso município e o outro. Senhor presidente, eu gostaria de falar hoje aqui um pouco sobre o trabalho da PAE de Serafina Correa. O senhor sabe que no último domingo teve um almoço da PAE, por sinal eu quero cumprimentar os organizadores e a PAE, porque pelo belíssimo almoço, né? Parece-me que chegou perto de 700 almoços, então isso é muito bom, isso mostra que a população de Serafina acompanha a PAE e ajuda a PAE. Mas além disso, fui buscar alguns dados, então hoje a PAE ela atende em torno de 90 alunos. Então é um número expressivo para Serafina Correia, eu acho que é um número expressivo. O ideal seria vir aqui dizer que tivesse 10 alunos, mas infelizmente temos em torno de 90. Certamente um ano tem 92, o outro 88, mas a média, segundo a diretora, é 90 alunos que eles estão atendendo atualmente. E são 17 profissionais que atendem naquela escola. Então, acho que é um belíssimo trabalho que eles estão fazendo. E também busquei informações sobre aquele projeto que passou aqui, a construção da sede nova da PAE, lá no bairro Bela Vista. E, segundo a diretora, ela me informou que está na última etapa, está na Secretaria de Meio Ambiente. Só falta liberação no meio ambiente. E logo que for liberado pelo meio ambiente, o início será imediato da construção da sede nova da PAE. Fizemos votos que comecem logo, que possam atender melhor ainda aos alunos e aos familiares desses alunos, porque certamente um espaço mais adequado, mais amplo, com mais condições de atender melhor essas crianças que precisam e muito. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada. Passamos ao grande expediente e à ordem do dia com as matérias aptas para votação. Projeto de Lei número 90/2015, que inclui projetos nas leis 3129/2013 plurianual, 3277/2014 LDO e na lei 3300/2014 LOA e abre crédito especial. Solicito ao relator para que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo incluir projeto nas leis municipais plurianual, LDO e LOA, no valor de R$ 45 mil. Visa dar recursos nas rúbricas orçamentárias com a finalidade de adquirir um veículo para ser utilizado no setor de fiscalização. Fundamentação. Em atendimento às normas de contabilidade pública, por não estar previsto e autorizado nas leis municipais, o referido valor, para ser utilizado, deve ser incluído na Secretaria Municipal da Fazenda, aquisição de veículos, recursos vinculados à alienação de bens, equipamento e material permanente, no valor de R$ 40 mil. Aquisição de veículos, recurso próprio, equipamento e material permanente, no valor de R$ 5 mil. Servirá de recurso para a cobertura financeira o excesso de arrecadação a receber do recurso vinculado número 1076, proveniente de alienação de bens e reduções no órgão e rubricas da Secretaria da Fazenda,
manutenção do setor tributário municipal, obrigações patronais. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, por se tratar de inclusão de projeto nas leis municipais e abrir crédito especial. Com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Gilmar Facco e da revisora Salete Cadore.
Obrigada. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 90/2015. Vereador Nelson Mesomo.
Senhora presidente, só queria para situar os presentes que, na verdade, esse valor ele é oriundo daquele leilão que foi feito naqueles automóveis que foram leiloados, que não tinha mais uso para a Prefeitura Municipal. Então, com esses valores arrecadados e mais R$5.000 de recursos próprios da Prefeitura Municipal, vai ser adquirido, então, um automóvel para que o setor de fiscalização possa usar e possa fiscalizar melhor, todo o município de Serafina Corrêa. Muito obrigado, presidente.
Vereador Vando Dalmas.
Aproveitando o gancho desse projeto da aquisição do veículo, se for possível, eu gostaria de pedir à mesa, ou a gente pode fazer um ofício, para sabermos quantos veículos o município possui rodando na cidade, né, trabalhando. Claro, todas as secretarias têm os seus veículos. E se não for pedir demais, a gente pode fazer o consumo de combustível que está sendo feito mensalmente ou anualmente. A gente sabe que cada veículo tem uma planilha e o motorista é responsável pela quilometragem que faz e com a data e hora de saída, que eu sei porque eu também dirijo o carro da escola agrícola e a gente sabe que é assim. Se for possível a gente ter essas informações para a gente tê-las, isso é importante, eu acho que para não só para nós vereadores, mas para quem quiser saber, a gente tem. Obrigado.
Obrigada, vereador. Passamos à votação do projeto de lei 90/2015. Vereadora Adir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Facco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Projeto de Lei 90/2015, aprovado com 8 votos favoráveis. Projeto de Lei número 91/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do convênio firmado com a APAE, objetivando o repasse de recursos do Fundeb. Solicito ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer.
Propõe o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para prorrogar a vigência do convênio firmado com a APAE no ano de 2009, visando repassar recursos oriundos do Fundeb. Fundamentação. O artigo 26 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas, prevê que a destinação de recursos deverá ser autorizada por lei específica. Assim, o inciso 28 do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal confere competência ao município à iniciativa do projeto de lei em tramitação. Ademais, o auxílio está regulamentado na Lei nº 3.151, de 19 de novembro de 2013, devendo atender aos seus requisitos. Diante disso, a autorização para subsidiar a entidade encontra amparo no próprio projeto de lei, que, em sendo aprovado, tornar-se-á a lei específica. Opinião. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 91/2015, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo José Massolini e do revisor Jairo Vidmar.
Obrigada. Solicito ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo prorrogar o prazo de vigência do convênio realizado com a APAE, autorizado pela Lei nº 2638, de 30 de dezembro de 2009. As despesas decorrentes do convênio estão devidamente autorizadas nas leis municipais, na Secretaria Municipal de Educação, Manutenção da Educação Especial, APAE e Fundeb, Subvenções Sociais. Opinião.
Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, devendo ser observada a legalidade da prorrogação do prazo de vigência. Com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Gilmar Facco e da revisora Salete Pinto Cadore.
Obrigada. Espaço para discussão do projeto de lei 91/2015. Vereador Nelson Mesomo.
Senhora Presidente, vem ao encontro aquilo que eu falei antes, eu acho que vale esclarecer também que isso não é um recurso novo que está sendo passado para a PAE. É só a renovação do convênio, que ele existe desde 2009. Eu acho que devido ao trabalho importante que a PAE vem desenvolvendo no nosso município, eu acho que esse é um valor que o município gasta, bem gasto, digamos assim. Oxalá que um dia a gente não precise repassar pouco dinheiro, porque temos poucos alunos, mas infelizmente hoje nós temos bastante. Então eu acho que é um projeto de extrema importância, senhora Presidente, e com certeza, os vereadores, não tenho dúvida nenhuma, que todos vão acompanhar o voto favorável desse projeto. Muito obrigado.
Obrigada. Vereadora Salete Cadore.
Boa noite a todos. Pelo que eu percebo desse projeto, ele é um projeto que legaliza a transferência de um recurso que vem do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico. Porque, na verdade, a educação brasileira, que nós tanto prezamos, né? Durante muitos anos ficamos discutindo como é que a gente distribuiria o dinheiro. Era briga e greve, porque o pessoal queria saber como é que cada um queria mais. Hoje se chegou a uma fórmula bem simples. Primeiro chegou no Fundef, que era só do ensino fundamental. Mas nos últimos anos, quando entrou o PT no governo federal, eles ampliaram para o Fundeb. Aliás, uma coisa que eles colocam os três níveis de ensino, tanto a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, dentro do mesmo fundo. Coisa que, digamos assim, a minha corrente de pensamento apoia diferente. Apoiaríamos três fundos. O fundo da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, porque são totalmente diferenciados e isso vem causando uma série de questões. Mas, como passou na Câmara Federal, o Fundeb é o Fundeb desde essa data aí de 2009, que o pessoal vem falando, né? Que a gente está trabalhando com ele. E o que acontece? O bolo do dinheiro da educação no Brasil, ele é dividido para cada ente federado conforme o número de matrículas. Então, não tem choro. Tem 90? Vai levar para os 90. Tem 3 mil? Leva para os 3 mil, que é a questão do recurso que nós recebemos no município da educação infantil e do ensino fundamental. Ele vem por matrícula. Só que hoje, não cabe aqui a conversa, mas hoje a fórmula de distribuição ficou muito complexa, porque se criaram vários coeficientes. Então, o valor referente a uma criança na escola de ensino especial é tanto mensal, é 1, não sei o quê. Eu não vou saber dizer agora quanto que é. O valor da creche é 1,32. O valor da creche urbana é 1. O valor da creche rural é outro. Ué, sabe? Entrou num detalhamento que é cansativo. Mas é possível de fazer o cálculo. Está aí, nós recebemos. E pelo que eu vi hoje, foi informação da Claudete, é em torno de R$20 mil, o que significa a passagem do recurso mensal para a PAE. Então, acho que é importante a gente saber que isso é vinculado à forma de distribuição do recurso feito pela União. E o nosso pedaço tem que vir para nós, né? É isso. Muito obrigada.
Obrigada, vereador. Passamos à votação do projeto de lei 91/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Facco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Projeto de Lei 91/2015, aprovado com 8 votos favoráveis. Explicações pessoais. Vereador Paulo Massolini.
Senhora Presidente, senhores vereadores, público presente. Gostaria de, embora me parece que os vereadores tenham recebido, teremos uma, então, uma programação do 19º Encontro Nacional dos Difusores do Talhar e 5º Fórum Nacional da Língua Talhar. Isso acontece dia 13, 14 e 15. Portanto, no próximo fim de semana, na Fundação Casa das Artes, em Bento Gonçalves. A organização é da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, da ASODITA, Associação dos Difusores do Talhar, da Sociedade Italiana de Bento Gonçalves e da FIBRA, a qual eu represento, Federação das Associações Italo-Brasileiras. A programação começa na sexta-feira com a palestrante Ana Paula Seifert, do Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística, que fala sobre de Florianópolis, Santa Catarina, quem fala sobre o ensino da língua talhar e plurilinguismo. Vocês não receberam a convite? Sim, né?
Sim.
Depois temos José Clemente Pozenato, para identificar o José Clemente Pozenato, professor da Universidade de Caxias do Sul, aquele que escreveu o livro Quatrilho, que depois se tornou em filme e concorreu ao Oscar Alternativo, ao Oscar, né? E perdeu da Vita é Bela, mas não tinha como perder, porque o filme O Vita é Bela é uma coisa fantástica, e sugiro a todos que vejam os dois, que hoje em dia já estão disponíveis no computador. Ele fala sobre o talhar, passado, presente e futuro. No dia 14, na parte da manhã, sábado, começam as inscrições, são gratuitas as inscrições. A participação nas várias atividades que tem são gratuitas, né, dos encontros. Então, ficando as refeições a quem lá estiver. Teremos a mesa redonda, depois da abertura, em que participa Darcy Loz Luzzatto, professor que veio aqui dar curso de talhar, que escreveu o dicionário do talhar, português talhar, e o Júlio Pozenato, de Porto Alegre, arquiteto, importante pesquisador, né, da cultura, não, um é de Caxias, outro é de Veranópolis, o Júlio é de Veranópolis. Participa do talhar como se escreve e se fala. Depois nós temos a de Serafina Correa, experiência municipal, a Morgana Reck, que fala talhar, língua cooficial ou português, nessa experiência de Serafina Correa. Depois teremos a segunda mesa redonda, em que falo eu sobre o talhar e na diversidade linguística nacional, e a Nedi Locatelli de Pumirim, que fala sobre o talhar e as comissões no MINC, o Ministério de Cultura, e no IFAM. Após o almoço, teremos talhar ensino da rede privada. Teremos a Ladir Ferro falando sobre a Unisoft e esse novo investimento deles. O Jovem a Língua Talhar, com Alex Eberle de Flores da Cunha. Meios de Comunicação e SAI da Sodita, com Edgar Marossi, que é presidente da Sodita. E Diversidade Linguística e Governo, com João Tonuz, de Caxias do Sul. Depois temos o jantar festivo. Teremos a segunda Notte Veneta, que acontece na Sociedade Educativa Barracão, onde terá a entrega dos troféus e diploma Mérito Italiano, 148 anos da imigração italiana. E baile com o musical Giramondo. Fala um pouco, fala aquilo, mas termina em Serafina até na banda musical que vai para lá. Mas é assim que a gente faz, não só para promover os que são daqui, mas também porque aqui a gente sempre tem um passo na frente nessa discussão. O governador está para confirmar sua presença e provavelmente o governador esteja nessa noite, porque ele também vai ganhar um troféu especial. O mérito italiano ele já recebeu há muitos anos da nossa entidade, pelo fato dele ter, dia 20 de maio, dia da etnia italiana, é uma iniciativa dele quando deputado. No domingo teremos fé e religiosidade de nosso italiano, ato religioso, católico, e nós tínhamos programado também a participação dos testemunhas de Jeová, já que eles estão fazendo um trabalho e estão traduzindo a Bíblia pelo, no italiano. Eu gostaria de uma música de fundo. Então, infelizmente não foi possível, né, a participação deles. E depois teremos então um microfone aberto, temas livres, onde as pessoas que estão no encontro poderão se manifestar, e carta de Bento Gonçalves. Temos nos convites as informações de como entrar em contato e hotel também, uma vez que acontecerá um grande encontro lá também, que é de carros antigos, né? Encontro Nacional de Carros Antigos. Eu não sei se na verdade são os carros que vão estar expostos, provavelmente sim, mas também da organização do Clube dos Carros Antigos. E também um encontro grande da Unicred, o Encontro Nacional da Unicred. Então os hotéis estão meio apertadinhos. Acho que com isso aí nós estamos fazendo um bom movimento. Agradecemos ao presidente até pela iniciativa de encaminhar as outras câmaras de vereadores, né? A Deise, por isso, para que todo mundo fique conhecendo, né? A gente sabe que a participação é relativa, terá aqueles interessados e estarão lá muitas pessoas do Brasil inteiro, principalmente aqueles que fazem programa de italiano, que é um momento que eles gostam de se encontrar e compartilhar essas discussões. Acho que estamos no caminho certo e assim que fortalecemos, chegando também na cidade grande. Obrigado.
Obrigada. Obrigada, colega. Vereadora Salete Cadore. Obrigado. Vereador Vando Dalmas. Adir Soranzo.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, o público aqui presente. Eu queria hoje, mais a título de informação, colocar que no dia último dia 31 foi realizada aquela janta beneficente lá para o hospital, e onde teve um lucro de R$7.088, se não me engano. Vocês podem dizer, não, mas é pouco dinheiro. Mas a nossa comunidade fez a parte dela, né? Teve lá um pouco mais de 400 pessoas participando. A comunidade acho que não se tocou na hora de escolher a data, final de mês, feriado, então de repente prejudicou um pouco. Mas mesmo assim passou de R$7.000. Nos últimos dias também não se ouviu muitos comentários da situação do hospital, parece até que está tranquila, mas hoje conversando com os membros da diretoria, a situação está meio crítica ainda. Semanalmente aparecem contas para pagar, como na última semana, quase R$12.000 tiveram que devolver de um imposto, não sei o que lá, para o governo, de 2011. Então, quando eles acham que a coisa está engrenando, aparece mais uma. Mas quem sabe se cada um de nós fizer a nossa parte, eles conseguem dar a volta e recuperar a situação do nosso hospital. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Gilmar Faco. Jairo Vidmar.
Boa noite, senhor presidente, colega vereadores e público que nos assiste nesta noite. Passou por essa casa o projeto de R$20.000 aí para a PAI, em torno de R$20.000. Eu estava vendo 17 funcionários que tem a PAI. Então, eu vejo o seguinte, por isso que a PAI está sempre em busca de dinheiro, porque senão não tem como se manter 17 funcionários com essa verba que entra na... Daí eles têm que fazer que almoço, pedágio e continuar o ano inteiro em busca de dinheiro para poder sobreviver. E eu não sei até quando, se a sociedade não ajudar, isso vai aguentar, né? 90 crianças que todas merecem todo o nosso respeito, né? Não que as outras crianças não mereçam, mas essa merece muito mais. Então eu vejo que que nós temos que, quando tem alguma programação da PAI, sim, ajudar. Está chegando a época do veraneio no Careiro. Então eu vejo que a nossa VRS até o Careiro está crítica. Como o Dyer não está conseguindo fechar esses buracos dessas estradas, tem muitos municípios que têm VRS, eles vão e pegam o asfalto e os funcionários da prefeitura vão e fecham. Que aqui o Careiro deve ter aqui uns 30 buracos que é perigoso. Então não seria tanto para o município fechar. Porque se, quando acontecer um acidente aí, demorar alguma pessoa, depois a gente diz, ah, por que não fizemos antes alguma coisa? É. Nós podemos ir até ajudar, Faco. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada. Vereador Manuel Gomes.
Não falo hoje, não tem que falar nada.
Vereador Nelson Meson.
Senhora presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. É, realmente, vereador Jairo, quando eu fui em busca hoje da quantidade de funcionários, eu também me assustei. Mas aí a diretora ela me explicou que são exigências que tem que ter, são entre ela mesma, a própria ela, professores, técnicos, faxineira, lavadeira, então na verdade são todos. Então, na verdade, se tu vai lá num primeiro momento, é bastante, mas é preciso. Infelizmente, eu gostaria que tivesse menos também. Pois não, senhora.
Eu não quis falar que é bastante os funcionários. Estou falando que o dinheiro que entra é pouco.
Sim, é pouco.
Né?
É. Não, eu entendi, Jair. Eu só quis dizer que eu também achei bastante, mas infelizmente precisa, né? Então, o ideal seria que tivesse menos, mas aí se tem menos, faz um trabalho não de acordo, não tem como, né? Agora, realmente, quanto aos asfaltos.
Eu posso só fazer uma partezinha? O senhor pois sabe não, nos dizer quantos professores estaduais atuam na PAI?
Não, vereadora,
porque
não busquei essa informação hoje, não busquei.
Exatamente.
Posso até buscar.
Os 17 não são pagos
pela
PAI, são cedências, são outras coisas.
Isso,
tá bom, obrigado.
Isso ali. Então, quanto às nossas estradas, incluindo essa que vai para o Careiro, realmente é uma calamidade pública. Cada vez que a gente sai de Serafina, por qualquer lugar que a gente vai, o asfalto é perigoso. A gente sabe que a hora que a gente sai de casa, mas não sabe a hora que volta. Seguidamente a gente encontra pessoas trocando pneu, arrumando carro, né, pedindo socorro. Isso realmente é muito grave. Acho que seria uma medida emergencial essa, se realmente se a prefeitura tivesse condições de fazer um convênio com o Dyer, que fornecesse o material, e a prefeitura fornecer os funcionários para ir lá e tapar esses buracos. Mas a pergunta é o seguinte, a tapar esse buraco e ir lá só botar o asfalto por cima, não tem, deve ter uma técnica, tem que socar bastante aquilo, eu não sei se vai resolver muito. O ideal mesmo seria que o Dyer se mexesse um pouco, tirasse a bunda da cadeira e viesse pelo menos ver essas nossas estradas aqui. Que nós teríamos que resolver o problema na raiz. Concordo que temos que tapar o buraco. Passei por estrada semana passada, que eu vi os agricultores morando perto, estavam lá com carinho, fechando o buraco com pedra e terra. Quase queria parar para bater uma foto. Mas exatamente. Então, todo mundo fala depois que o prefeito não faz e os vereadores não fazem nada. Então, na verdade, não é isso. Nós temos que esclarecer que é competência do Dyer. Mas esperamos que, a gente sabe que a situação do Dyer é complicada, esperamos que logo se resolva e pelo menos resolvam emergencialmente os nossos problemas da nossa região. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Passo os trabalhos para o vice-presidente Adir Soranzo.
Com a palavra, a vereadora Eleni.
Boa noite a todos. Eu sempre digo que é muito fácil a gente julgar quando a gente não conhece, né? E o que acontece dos vereadores e o prefeito levarem a culpa com a questão dos buracos nessas rodovias é justamente o desconhecimento. É as pessoas não terem a clareza de que este não é papel do município. E eu acho que eu vejo a ideia do colega Jairo. Sempre podemos ajudar, sempre podemos melhorar, mas enquanto a gente ficar, enquanto município, fazendo o papel que o Estado deveria fazer, no caso que o Dyer deveria fazer, nós estamos ainda mais colocando eles na posição tranquila de que os outros estão assumindo aquilo que é papel deles. E o município já está arcando com muitas responsabilidades, com muito trabalho, com muita despesa que não é de sua responsabilidade. E no momento em que a gente vai assumindo, porque o município não custa nada, pega ali um caminhão, vai e tapa os buracos. Eles não vêm mais, porque daí passa a ser responsabilidade do município, porque o município fez o que era papel deles. E eu tenho acompanhado bem de perto essa inércia, eu diria assim, do Dyer. Porque eu tenho feito algumas solicitações e já comentei aqui com vocês e estou em cima deles para que eles venham resolver a questão e está bem difícil. Inclusive o pessoal do executivo já esteve, vocês devem ter visto no jornal na semana passada, eles já estiveram lá no Dyer para tratar um dos assuntos a serem tratados naquele dia, foi a questão desta nossa estrada. Então, é legal a gente ajudar, é legal cada um fazer a sua parte, sim. Mas parar de assumir aquilo que é papel dos outros para que cada um cumpra o seu. Porque senão vai ficar cada vez mais difícil para nós que eu digo enquanto município, arcar com tudo. Eu estive essa semana passada, na quinta-feira, na escola agrícola, no encerramento de um projeto que se chama Que Droga Essa Droga. Não sei se o colega Vando, que trabalha lá, acompanhou. Foi um trabalho muito bonito que foi feito durante todo esse ano, envolvendo os alunos dos sextos anos da Escola Agrícola, Escola Leonora e Escola João Corso. Então, foi um trabalho feito trabalhando perigos visíveis e invisíveis. Começaram com alguns perigos visíveis até chegar aos invisíveis e poder trabalhar a questão das drogas, enfatizando mais este assunto. Foi um trabalho interessante porque envolveu os alunos, os professores e os pais. Tanto que tinha material para que os pais lessem e trabalhassem em casa, para que os alunos trabalhassem e para que os professores trabalhassem. Então, foi um trabalho em rede. E eu fui convidada para fazer, na culminância do projeto, fazer uma palestra sobre um perigo invisível também, que é a internet, né? Então, eu estive lá para fazer uma palestra, falar sobre a etiqueta virtual, as formas de se tratar, de se usar a internet, levando em consideração e privilegiando a segurança, a educação e o respeito. E eu fiquei muito feliz porque, em nome dos colegas, né, representando a Câmara de Vereadores, estive lá. É uma sugestão para que a escola convide os vereadores. E estive representando e coloquei lá que, como vereadora, estava fazendo aquele papel, assim como colocamos no site hoje que a Câmara esteve presente. Agradeço o convite, foi muito importante. Muito obrigada a todos.
Obrigado, presidente. Devolvo os trabalhos ao presidente Eleni.
Obrigado, vereador. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 39ª sessão ordinária do exercício de 2015 e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 16 de novembro de 2015, a partir das 19h30, aqui no plenário Darcy Sobreira Socol. Muito obrigada pela presença, uma boa noite e uma boa semana a todos.